Lições da Bíblia.
Olá, amigos, aqui é o Pastor Alceu, com você hoje no Lições da Bíblia. Estamos estudando essa semana sobre o capítulo 7 do livro de Daniel. Ontem vimos que Daniel tem uma visão de quatro animais, sendo que três é possível representar pela natureza, achar similaridade na natureza, e um quarto que é incomparavelmente monstruoso, com dentes de ferro, 10 chifres na cabeça. Esse animal monstruoso representa o Império Romano, ou Roma pagã. Os 10 chifres que o animal tinha na cabeça, 3 deles são substituídos por um chifre pequeno. Você está ouvindo corretamente. Um animal terrivelmente feio que tem 10 chifres na cabeça, desses 3 são substituídos por um chifre pequeno. E só mais um detalhe para você. Lembre que chifres, como vimos ontem aqui, representam reinos. Ele é pequeno em seu início, porque fica forte e se torna mais forte que os demais. E esse chifre pequeno será a continuação do Império Romano, mas agora não será dentro do paganismo. A.C. Flick, em seu livro O Levantar da Igreja Romana, na página 150, apresenta um retrato de quem é o chifre pequeno na profecia de Daniel 7. E ele fala assim: das ruínas de Roma política, levantou-se o grande império moral na figura gigante da Igreja Romana. Os Érulos, o império dos Érulos, dominava Roma. Foram eles que depuseram o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Zeno dá autorização para Teodorico invadir Roma e tirá-la das mãos dos Érulos. Esperava-se uma mudança e a retomada de Roma pelo imperador. Mas Zeno assumiu o poder ficando no lugar de Odovacar, rei dos Érulos. Agora Belisário, o mais capaz dos generais, é enviado por Justiniano, imperador que governava a parte oriental do Império Romano, em Constantinopla, e derrota os vândalos no ano 534 d.C. Justiniano desembarca com um exército na Itália. Com isto, os ostrogodos que cercavam Roma, desde o ano 537, retiram o cerco contra Roma no ano seguinte, que é o ano 538, perdendo totalmente o poder. Você deve estar se perguntando: por que esses dados são importantes, pastor? Não sei se você conseguiu perceber, mas há 3 grupos aqui que dominaram Roma: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. A história é importante porque confirma a Bíblia. Esses 3 reinos derrotados são os 3 chifres que foram arrancados para que o chifre chamado pela Bíblia de pequeno surgisse. E isto ocorre no ano 538 d.C., que também, amigo, é o início da idade chamada Média. Na profecia bíblica, este ano dá início a um período chamado tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio ou 42 meses. Lembre que, de acordo com Números 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 7, em profecia, cada dia é igual a 1 ano. É neste momento da história que o imperador Justiniano unifica a Itália e decreta vários editos, leis, e agora confirma legalmente o bispo de Roma com a cabeça de todas as santas igrejas e cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Isso está escrito no Código de Justiniano, livro 1, título 1, e elogia o Papa como corretor de hereges. E a partir agora desse momento, o Papa tem todas as condições de aumentar o seu poder eclesiástico e todos os reinos da Europa começam a se tornar católicos, um após o outro. Esse chifre pequeno, de acordo com Daniel, capítulo 7, tem olhos, que é um sinal de inteligência, em contraste com os 10 chifres, que representam os reinos bárbaros, que eram em sua maioria iletrados. O chifre pequeno é notável pela sua inteligência, o seu discernimento e a sua previdência. E também fala com insolência, Você vai encontrar no capítulo 7, o verso 25, as coisas que o chifre pequeno fala e contra quem ele falava. E amigo, é muito importante você conferir este texto da Bíblia, porque este texto vai te ajudar a entender o que acontece nos nossos dias, hoje, em pleno século 21. Ao ler 2 Tessalonicenses 2, o verso 1 até o verso 12, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando da volta de Jesus e apresenta um quadro que antes da volta de Jesus viria algo chamado apostasia e se manifestaria a iniquidade através de um homem, o filho da perdição, segundo o texto bíblico, que tem algumas características. Ele se opõe e se levanta contra tudo aquilo que é de Deus ou objeto de culto. E a Bíblia diz, ainda nos versos 4 de 2 Tessalonicenses 2, que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora, após ler esse texto da Bíblia, eu tenho algumas perguntas para você, baseado no lições da Bíblia de hoje. A semelhança entre o que Paulo, o apóstolo, escreveu no Novo Testamento e o capítulo 7 do livro de Daniel sobre o chifre pequeno? Qual é o único poder que surgiu de Roma pagã ou imperial, mas continua sendo parte de Roma? Um poder que se estende desde a época de Roma imperial e existe ainda hoje? É hora de voltarmos para Deus e para Sua palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lembre, amigo, amiga, que a palavra de Deus é viva e também é libertadora. E que na palavra não há contradição. Que Deus abençoe você para compreender e viver cada dia diante do Deus da palavra. Espero você amanhã aqui no Lições da Bíblia.
Você ouviu Lições da Bíblia.